Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que dá mais prazo para municípios acabarem com os lixões.
Proposta da nova lei de imigração é aprovada na Comissão de Relações Exteriores.
Humberto Costa classifica de arbitrária votação na Câmara favorável à redução da maioridade penal.
Eduardo Amorim alerta governo sobre aumento do desemprego no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que aumenta o prazo para os municípios acabarem com os lixões.
A proposta que agora segue para análise da Câmara dos Deputados atende um dos pedidos apresentados por prefeitos ao Senado dentro do Pacto Federativo. As informações são de Érica Cristiano.
Pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, os aterros sanitários em todo o país deveriam ter sido extintos no ano passado, mas alegando falta de recursos para a elaboração de planos que acabassem com os lixões e criassem os locais apropriados para a dispensa de lixo, pelo menos 3 mil municípios e o Distrito Federal estão descumprindo a lei. Para não serem alvos de ações judiciais, já que o Ministério Público está cobrando o cumprimento da lei, diversos prefeitos defenderam uma prorrogação do prazo. Pelo projeto aprovado pelo Senado, os municípios terão até o ano de 2021 para acabarem com os lixões, embora já tenham que elaborar os planos locais. Mas o prazo dependerá do tamanho e da localização das cidades, como explica o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais.
Temos que tratar diferentemente aqueles que têm situações desiguais. Não podemos comparar municípios grandes com municípios pequenos que têm pouca estrutura.
O senador Fernando Bezerra, do PSB de Pernambuco, assegurou que o aumento do prazo não vai comprometer a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
De forma nenhuma, até muitos aterros têm sido implantados. Uma das dificuldades para a implantação dos aterros é a falta de recursos e, portanto, é preciso sensibilidade para compreender que vai se demandar mais tempo para que a gente possa cumprir essa que é uma obrigação, que é importante do ponto de vista da sustentabilidade, é importante do ponto de vista da saúde pública, e é importante para melhorar a qualidade de vida dos municípios brasileiros.
Comissões.
A Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje o projeto que estabelece a nova lei de migração para substituir o Estatuto do Estrangeiro.
Com 118 artigos, o projeto de lei relatado pelo senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, estabelece direitos e deveres relacionados à imigração, como concessão de vistos, repatriação, deportação, expulsão e naturalização.
O texto já pode seguir para a Câmara dos Deputados, sem precisar de aprovação do plenário do Senado. Repórter Nara Ferreira.
A lei deve revogar o Estatuto do Estrangeiro em vigor desde o regime militar para dar um tratamento mais humanitário à imigração, como afirmou o relator.
Foi uma concertação construída às muitas mãos para que nós pudéssemos adequar a legislação do migrante e varrer do nosso marco legal esse entulho, né, do tempo autoritário em que a lei do migrante ou o Estatuto do Estrangeiro era norteado pelos valores inadequados à segurança nacional para aquele tempo.
O projeto estabelece como princípios da política migratória a não criminalização da imigração, a acolhida humanitária e o repúdio à xenofobia, ao racismo e a qualquer forma de discriminação. O texto aprovado amplia as possibilidades de concessão de visto e facilita a livre circulação de pessoas que vivem em regiões de fronteira. Também prevê direitos e garantias para os imigrantes, como amplo acesso à justiça e medidas para a integração social. Cria normas para o emigrante brasileiro relacionadas à previdência social e prevê direitos dos tripulantes de embarcações estrangeiras. Foram acatadas integralmente 4 das 24 emendas apresentadas, entre elas a do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, que proíbe a concessão de residência para estrangeiros condenados por crime no Brasil ou no exterior.
O líder do PT, senador Humberto Costa, lamentou a violência praticada contra a Constituição Federal por mais de 3/5 dos integrantes da Câmara dos Deputados, com aprovação nesta madrugada de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.
A matéria já havia sido rejeitada em sessão anterior, mas uma proposta alternativa foi aprovada, segundo o senador, de forma arbitrária e de maneira tão ilegal quanto a conduta que os deputados federais favoráveis à proposta querem criminalizar.
Humberto Costa assegurou que, quando a proposta chegar ao Senado, vai se empenhar para derrubá-la. Mas, antes disso, o senador espera que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, não permita a tramitação da PEC.
Se assim proceder, o STF não estará fazendo qualquer ingerência indevida sobre o Poder Legislativo. Antes de tudo, estará preservando o Congresso Nacional de uma vergonha histórica.
Também o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, criticou a votação apressada da PEC que reduz a maioridade penal e ainda a rapidez com que alguns querem analisar o projeto que muda as regras de participação da Petrobras no pré-sal.
Para ele, esses são temas que precisam ser bastante debatidos e analisados pelos parlamentares e não votados às pressas.
Por isso, precisamos estar atentos e não cair nessa pressa que estão fazendo com que discutamos ou nem discutamos projetos, problemas, assuntos de tal gravidade.
Cristóvão Buarque lamentou que a universalização do acesso à educação, assunto muito mais urgente para o país, não receba a atenção devida das autoridades.
O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, defendeu o projeto do senador Vicentinho Alves, do PR do Tocantins, que cria a Polícia Hidroviária Federal para cuidar da segurança pública nas águas navegáveis do país.
Ele ainda defendeu concursos públicos para a Polícia Federal sempre que o número de cargos vagos na corporação exceder a 5% do total.
Tendo em vista que a nossa casa tem debatido muitas questões econômicas, mas tem atividade fim no Brasil que o povo brasileiro pede para que a gente discuta, como é o caso de segurança pública, saúde, educação, e pouco ou quase nada o Senado tem tratado sobre esses assuntos.
A senadora Sandra Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu que o Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA, seja vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia.
A senadora explicou que o CBA, criado em 2002, ainda não tem personalidade jurídica nem autonomia para firmar contratos e convênios.
Sandra Braga disse que o centro é uma ferramenta tecnológica e econômica indispensável para a região amazônica.
Estamos firmemente dispostos a encontrar para o CBA o caminho que o conduza à sua recuperação e garanta o seu importante papel no crescimento econômico e social da nossa região.
A senadora Lídice da Mata, do PSB, saudou a data alusiva à independência da Bahia, ocorrida em 2 de julho de 1823.
Ela disse que, após o grito do Ipiranga de Dom Pedro I em 7 de setembro de 1822, grande parte das regiões norte e nordeste continuaram em poder dos portugueses.
A data comemorativa é um dos principais marcos da luta pela independência brasileira, processo que durou de 1821 a 1825. Lídice da Mata traçou um pequeno panorama histórico dos acontecimentos fundamentais da independência baiana e ressaltou a grande ajuda de negros e índios.
No dia 2 de julho, o Exército Libertador entra triunfalmente em Salvador, consolidando a nossa independência. Esta data é comemorada anualmente num cortejo cívico, o maior cortejo cívico que este país assiste, refazendo o caminho da luta de libertação pelos baianos.
O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, informou que o país perdeu 453 mil postos de trabalho nos últimos 12 meses, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Só até maio deste ano foram 244 mil empregos perdidos, acrescentou.
De acordo com Eduardo Amorim, o setor que mais desempregou foi o industrial, seguido pelo comércio. O estado de Sergipe, informou o senador, perdeu mais de 5 mil vagas nos últimos meses e a tendência é de piora do quadro.
Ele pediu para a presidente Dilma Rousseff repensar o ajuste fiscal e econômico em virtude das pesadas consequências para a população, principalmente do Nordeste.
Com o triste quadro exibido por Sergipe e Alagoas, podemos avaliar a tragédia que o panorama do desemprego galopante vem representando para todos nós nordestinos.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.